Este é Umbu Podcast, um podcast agricultor.
Pare.
Que é isso?
Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce.
Eu não sei quem chamou essa criatura.
Gente, estamos de volta com o melhor dos temas que já rolou aqui nesse Umbu Podcast. Aquele que me faz e faz vocês duas também ficarem todas se bulindo. Eu sou Mirtha Santa Rosa e o Umbu Podcast está novamente com a pegada do pagodão, miserê.
E como disse Moni Simária, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Mas o assunto hoje aqui não é sertanejo, e sim pagode, viu? Porque vocês pediram parte 2 e a gente o quê? Atendeu, né, amigos?
Ah, vou falar que a sunguida tá tão gostosa que eu vou pular logo essa parte aqui. Aqui é Camila França. Quer o? Sobe o som aí.
Manda meu cavaco chorar.
Galera, nossos amiguinhos que nos acompanham, eu tenho algo a dizer, que vocês pediram e nós voltamos, porque na primeira temporada do Ubu Podcast, qual foi o programa mais bombado e mais comentado, que mexeu com todo mundo, que rendeu, era direct, era zap, todo mundo dizendo, minhas amigas dizendo que eu tava contando história.
Pode aí, toca.
E aí a gente resolveu nessa nova temporada fazer o quê? Vamos fazer um parte 2 do que a gente teoricamente esqueceu. É porque a gente não cabia tudo naquele, entendeu? Fizemos escolhas que foram difíceis. E agora a gente voltou para poder falar novamente. Só que dessa vez a gente vai escutar histórias de quem mandou mensagens pra gente. Digam aí, meninas.
É exatamente isso, gente. O episódio 6 da primeira temporada rendeu muito. A gente recebeu um monte de comentário de lembrança de vocês, miguxos queridos que nos acompanham por aqui e nas redes sociais, né? Gente, foi tão bom ter feito esse episódio. Eu amei, amei, adorei. Ele é o meu top one, assim, sabe? Tipo, de episódios do Umbu Podcast, assim. O que eu mais me diverti fazendo foi esse. E o que eu mais gosto também do resultado é ele. A gente lembrou de tanta coisa. Eu mesma lembrei de quê? De Camila França, obrigando as pessoas a ouvirem a música do Harmonia, Lomba Lomba, no aniversário dela. A calma, nega.
Já começou, Camila?
Mas a gente também lembrou de outra coisa, da cronologia do pagode baiano, que inclusive foi Camila que trouxe aí essa... Como o pagode chegou aos dias atuais. Teve também a presença feminina do pagode, mas eu não sou abestalhada, então não vou ficar aqui dando spoiler pra vocês, né? Quando terminar aqui, você termina esse episódio aqui que você tá ouvindo e vai ouvir o episódio 6 da primeira temporada, tá
e
bom?
E volta, volta a série.
Volta, é, já pega o 6 e já pega o embalo e vai.
Vai.
Vai, vida toda, sem parar.
Mandei meu cavalo chorar.
E já que Val falou da resenha que eu trouxe, eu tenho que falar das coisas que eu também não trouxe, né? Que a galera não perdeu a oportunidade de mandar mensagem, direct, zap, cobrando de coisas importantes, gente, que a gente deixou de falar.
Verdade, a gente deixou de falar. Mas assim, eu já vou até fazer a defesa da gente, antes de você começar a falar, Camila. A gente não falou porque era muita coisa, gente. A gente mesmo sentiu falta de um monte de coisa. Quando acabou de gravar, a gente fez, pô, ela falou disso, ela falou daquilo, mas a Camila agora vai. Mas assim, vou logo também dizer uma coisa. Vai ficar faltando, porque o pagode é um mundo, entendeu? Então assim, vai ficar faltando coisa ainda, né? É.
Eu vou falar de algumas coisas aqui que foram repetidas, né? Que foram faladas, sabendo que a gente não vai dar conta do mundo. Talvez a gente precise de um programa 3 de pagode, de um programa 4 de pagode, de um programa 5 de pagode. Mas a primeira delas, eu só vou falar uma coisa. Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou.
Não me chame não, viu?
Não me chame não que eu vou.
Venha. Tem gente indo até agora.
Gente, eu gosto que é assim, é isso, né? É tipo, não me chame. Porque se você me chamar, eu irei.
Eu também vou.
Não é mesmo?
Gente, esse sucesso dos camaradas fez histórias, porque além de mandar uma mensagem, marcou por ser uma galera que tinha um perfil fenótipo diferente e que marcou uma geração fazendo todo mundo dançar a música do Não Me Chame, viu?
Lumina,
não me chame, não
é você?
Não,
fenótipo.
Fenotipicamente.
Autorizei.
Qual foi a jornada que me fez chegar?
Desde a legitimação narrativa.
Na jornada.
Sociabilidade.
O itinerário aqui.
Eu sou embalada pelas redes sociais. Eu já falei no programa anterior. Quem não pegou essa resenha, volta lá no programa pra poder saber um pouco mais. Os camaradas foi bem lembrado, bem cobrado e perguntado como é que vocês não falaram do não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou. Uma outra coisa que passou batido, mas até agora eu não consigo confirmar. Nossa Juventude, a gente não falou.
A gente não falou de Nossa Juventude, gente.
Nossa Juventude, bicho, bichão, meu Pepe Deus
safado.
Do céu.
É o bicho, bicho, é o bicho, 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 bichão.
Oh. O destaque Nossa Juventude, além do cantor Lu Costa, era o Pepe Safado, que era o anão, que metia a dança, quebradeira. E que depois, inclusive, saiu do grupo e montou sua própria banda.
Agora Pepe vai sambar.
Amo. Agora Pepe vai sambar.
Já que a gente tá falando de fenômenos do pagode, eu tenho que destacar aqui a musa Léo Crete do Brasil.
Gente, acho que, pô, cabe também, né, Camila? Léo Crete é tão musa, tão maravilhosa, que tem música pra ela, gente. Solta aí, Kel, pra gente ouvir.
Vocês vão ter que me aturar.
Léo Crete chegou a ser eleita vereadora e foi dançarina no Sai de Bamba por 7 anos, de 2002 a 2009. Cantora de funk em 2013 e nacionalmente também participou do clipe Bola e Rebola com quem, Val?
Anira, e ela participou não só do Bola e Rebola, Camila, ela participou do Megusta. Quem participou mais do Megusta também? Cardi B. E quem mais? Eu. Eu e Cardi B aqui na mesma coisa. Por quê? Porque eu fui consultora do clipe. Entendeu?
Por isso que ela é poliglota.
Estourada, gente.
Assumi aqui. Entendeu? Que, né, sou estourada mesmo, como diz Mertão.
Mas voltando a Léo Crete, eu quero ressaltar que ela foi eleita vereadora em 2008 com a quarta maior votação e foi a primeira parlamentar transexual do Brasil, viu?
Léo Crete arrasa demais. E Léo Crete participou, inclusive, da Beleza Negra também no último ano que teve, sabe? Ela fecha, arrasa demais.
E pra poder encerrar esse bloco de coisas que faltaram, apesar de saber que faltaram mais, eu quero falar de Pierre Onassis. O cara que lançou o pagode no Bloco Afro, cantando Requebra no Olodum. Lançou um grupo chamado requebra, Bom Balanço, requebra, falando que a Juliana não quer sambar e que é o Bom Balanço que balança, né?
Como diz o que? O cancioneiro popular baiano. É o Bom Balanço que balança.
Não é o Bom Balanço que balança. Entre na roda.
E assim, não, gente, besteira, vamos falar uma coisa aqui. Sabe, a gente hoje tem sambar. Aí Letícia, tem Rita... Tem, enfim, várias músicas com os nomes de mulheres, mas Juliana precursora de tudo isso. Porque quem foi Juliana na época dessa música do Bom Balanço, gente?
Juliana não quer sambar. A Juliana não quer dançar.
Ai, meu Deus, e depois de me acabar de dançar, porque vocês sabem, né, quando quer o mete música, o meto dança, eu tenho que ressaltar que não foi só a gente que ficou com saudade dessa resenha, não. Muita gente gostou, e gostou tanto, que mandou mensagem querendo participar. Infelizmente, meu povo, aqui não cabe todo mundo, mas eu acho que a gente separou alguns representantes legais e orgulhosos da quebradeira e swingueira que possui no seu corpo e na sua história.
E eu vou começar chamando a nossa primeira convidada.
Quem é, quem é, quem é?
Nossa primeira convidada é Carolina Magalhães, tem 34 anos e é designer e escritora. Em suas redes, ela não esconde sua relação com o pagodão e ela sempre está acompanhada de quem? Do seu parceiro cavaquinho. Ó, quebra tudo! E claro, quem criou a marca do Umbu Podcast? Carol! Só pra ficar aqui a dica, entendeu? Que ela é fodástica.
Nossa, eu sou muito pagodeira, muito, muito. Mas pagodeira raiz, né? Pagodeira das antigas, de fazer coreografia. Qualquer oportunidade que eu tinha de estar, eu sabia todas as coreografias. Era aquela galera toda metendo dança, todo mundo igual. O auge da festa era esse, né? Era você dançar igual aos grupos de dança. E o pagode de antigamente fazia isso, né? Fazia com que a gente inventasse coreografia, com que a gente dançasse igual. E ainda ia pro Clube dos Corujas, que era ali no Santo Antônio, além do Carmo, que tinha ensaio do Legião do Samba. Não sei nem se vocês lembram o que é o Legião do Samba. Mas era muito bom, era muito bom. Eu adoro os pagodes de antigamente. As músicas, a levada, o swing, parangolé das antigas, com aquele groove arrastado, com as letras que fala da favela, de comunidade, da galera mesmo. E o pagode é isso, velho. Eu amo pagode. Eu amo pagodão. Amo o Xelão falando, ai, mamãe! Uma coisa que eu me lembro bastante é que eu ganhei um cavaquinho, eu devia ter o quê? 12 anos, 13 anos. E eu descobri que com um quadrado, né, como a gente chama, com um quadrado, eu tocava todos os pagodes. Só que tinha um pagode que não entrava no quadrado e minha meta era aprender esse, que era a nossa juventude, cantando samba não se aprende no colégio, Ave Maria, essa música toda vez que toca, vai lá no fundo do coração, eu aumento o volume. Eu tocava todos os pagodes nesse quadrado, até que eu aprendi a tocar essa do nossa juventude e eu me achava com meu cavaquinho.
Carol, eu lembro de Legião do Samba. E você é raiz mesmo, minha filha. Vou ter miserê. Eu também gostava de ir pra fazer as coreografias. Mas eu acho que ainda hoje todo mundo gosta da coreografia.
Apesar que hoje o povo gosta de coreografia de TikTok, né, amiga?
Mas
é diferente.
Não deixa de ser coreografia.
É. Agora ela falou de Sheila. Isso. Eu adoro Sheila. Eu gosto de Sheila até hoje. Olha, se eu vejo Sheila na rua, eu quero tirar foto com Sheila. Eu fico falando com Sheila porque eu gosto. Eu sigo Sheila nas redes sociais. Eu adoro Sheila, igual a Carol. Mas a gente tem outro convidado, né? A gente tem mais um convidado, que é Vinícius Lima, que tem 38 anos. É gestor cultural. Ele também é conhecido como Vini. E ele mora no Genvelho de Brotas, mas igual a mim, é cria do Curuzu. E eu digo aqui, talvez, do alto da minha modéstia, que a parte melhor de Vinícius é o quê? É que ele é meu primo, então Vi, primo, fale aí pra gente, como é a sua relação com o pagode?
Começando a falar do pagode, eu não posso deixar de falar do Piscirico, que a gente tem muitas resenhas. Ismael do Black, meu afilhado, meu primo, irmão. Levei ele pro ensaio no Rock in Rio a primeira vez, no ensaio do Piscirico. Hoje, Ismael é presidente de um fã-clube do Piscirico, fã-clube Paixão Eterna. Ele, Yuri e uma galera comanda esse fã-clube aí. Uma resenha boa. Quando nós fomos lá, eu, ele, Marley, um primo que é de Montes Claros. E a gente se divertiu muito, né? A gente se divertia muito nesses ensaios. Ensaios do Piscirico no Rock in Rio. Aí, falar do Rock in Rio, a gente não pode esquecer do Tropicana, que era uma casa próxima de show. Tinha aquela banda que tocava lá. É, uns camaradas. Bons ensaios, boas lembranças também de uns camaradas. Eu, nascido e criado no Curuzu, não poderia deixar de falar dos ensaios dos camaradas lá na senzala do Barro Preto, né, do Curuzu, na sede do Ilê Aiê. Foram tempos bons também. E falando do Curuzu, eu não posso deixar de falar da quebradeira do Imagem do Samba, que a abertura do Imagem do Samba, a melhor de todos os tempos, a abertura tinha 13 minutos. Boas quebradeiras nessa época. Teve um ano que Xande se apresentou no Natal com uma calça de boca de sino com dois cós de cinto. E aí eu pedi pra minha tia Neide, a mãe de Val, bem-vindo. Pedi pra fazer uma calça igualzinha de Xande, a calça e a camisa, pra mim e pra meu irmão Marcos. Só que Marcos não gostou. E eu me vesti igual a Xandão. Tá, eu fui na Liberdade, comprei dois cintos com aquela fivela grossa. E aí, quebradeira pura, meu Réveillon foi vestido de Xande.
Gente, do que Vinícius falou, tenho que ressaltar que a abertura de Imagem do Samba tinha mais ou menos 13 minutos mesmo. Aí você parava, quando você acabava, você tava com dor de facão. Porque você começou com a galera, você não vai largar a galera, né? Você tem que continuar indo pra um lado e pro outro. Mas Imagem do Samba, ó...
E eu, obviamente, preciso falar sobre a resenha de Vinícius, né? Que vestiu essa roupa aí que minha mãe fez. E, gente, era muito engraçado, porque a roupa era branca e tinha umas partes pretas, assim. E ele ficou parecendo um garçom. E a gente ficou, obviamente, todo mundo jovem, ficou todo mundo gastando com ele. Só que Vinícius é muito bom de resenha. Então, tipo assim, ele entrava na resenha junto com a gente. O que é que ele fez? Começou a pegar, a gente passava Réveillon em família, né, na casa da minha avó. E aí ele pegou a bandeja e ficou servindo todo mundo. E é incrível.
Gente, escutando Vinícius, eu lembrei que meu irmão também gostava de usar, sabe o quê? Lembra de Xande, que usava aquelas camisas coladinhas?
Lembro.
Não, meu irmão queria uma camisa coladinha daquela preta. Primeiro, Xande no começo, gente, não tinha muito dinheiro pra produção. Eu ia para a Estação da Cerveja toda semana, todo domingo, e era a mesma roupa, entendeu? Mas era o quê? Uma blusa branca em um domingo, uma blusa preta no outro, aquela coladinha. Todo menino dessa época usava. Então, Vini, na verdade, ele foi além, porque ele também fez a calça. Então, porra, Vini, eu tenho certeza que você pegou geral. Depois disso, as minhas falaram, eu não vou pegar Xande, mas eu pego o Vini.
O Xande do Curuzu. Mas também, quem compartilhou com a gente uma resenha sobre esse período foi Verinha Porto. Verinha é consultora de moda e publicitária. No alto dos seus 30 e poucos anos, ela se declara que nem eu, pagodeira confessa, e tem na trilha sonora do pagode parte significativa da sua história de vida e que é bem presente até hoje, né? Vamos ouvir o que Verinha falou.
Ter sido convidada para esse podcast e não tinha como eu negar, porque esse assunto super me representa e eu sou pagodeira assumidíssima. Quem bem me conhece sabe, a lembrança assim latente que eu tenho é do velho Jaraçamba, El Chan, os domingos em casa ou na casa da minha avó, fazendo todas as coreografias, assistindo o Domingo Legal, né? E eu obrigava minhas primas a dançarem comigo porque tinha que estar todo mundo alinhado na coreografia e elas não gostavam, elas falam disso até hoje. Sou do tempo dos sungas, sou do tempo do sai de bamba, sou do tempo do ragatone. Voltou a tocar no rádio, uma grande rádio aqui de Salvador. Voltou a tocar os pagodes retrô, simplesmente me vem lágrimas nos olhos. Porque passa um filme na cabeça quando eu ouço essas músicas super antigas assim. E eu sou tão rata de pagode que eu lembro das coreografias, eu lembro das situações, eu lembro de quem estava comigo nas festas. E eu amo ter essa vibe nostálgica, porque quem é dessa geração, né, dos anos 80, eu não troco por nada. Eu acho que foi a melhor fase aqui de festa e dos ensaios em Salvador. Quem curtiu, curtiu. Sou do tempo do sai de bamba no Pelourinho de Nazaré. Não tinha nem reformado ainda o espaço, era uma garagem, um buraco, uma biboca, mas assim, era sensacional. Além disso, das festas que todo mundo podia ir, tinha as festas do colégio, que era restrita só para os alunos. E eu, como boa líder que fui do Grêmio, e todos os eventos que eu promovi no meu colégio eram regados a muito pagode. Principalmente Cela 4. Cela 4 era a banda do momento. E até hoje as músicas daquela época estão bombando. Gente, eu não posso deixar passar o Aeroclube. Rock in Rio Café. Aquilo ali era tipo a Disneylândia de Salvador. Pra mim, meu pagodão é muito melhor que muita atração internacional, né? Porque as pessoas têm esse hábito de não valorizar o que é nosso. E todo mundo que me conhece sabe que eu amo pagode.
Viu que eu disse que Verinha que nem eu, gente? Ela falou da nostalgia que a gente tem, só
Ela fala com banzo.
A palavra certa.
Ela falou só com de lágrima nos olhos. A gente consegue ver, visualizar aqui pela voz dela como ela realmente se emociona com a coisa do pagode, gente, né, gente?
Mas ela lembrou uma coisa, que assim, como Verinha é igual a mim, né, 30 e poucos, na verdade, daqui uns dias eu tenho 40 muito bem vividos.
Todo problema tem isso.
É o seguinte, ela lembrou de festa de colégio. Eu estudei em um colégio que não era bombado, foi um colégio de bairro. E aí, eu tenho uma amiga que eu falei dela também no episódio passado, tenho que falar novamente, Luciana. Luciana resolveu que faria uma festa de pagode. E aí, ela alugou o colégio Delta lá no Imbuí pra poder fazer uma festa. E de repente, nessa festa, ela contratou o pessoal do Nossa Juventude. Foi.
Amo.
Minha filha.
Nossa, Luciana, muito abastada.
Luciana resolveu empreender, só que era um Nossa Juventude tipo genérico. O palco meu na festa. Mas todo mundo metia a dança e ficava, sabe? E ela dizia assim, eu agora vou viver de produção. Gente, Luciana é assistente social, especialista em saúde.
Desistiu.
Eu acho que ele desistiu. Ela resolveu que o melhor realmente era só ela ir pras festas ficar metendo dança.
Velho, e Varinha falando sobre meter dança, sobre insistir pras primas dançar e sobre a nostalgia de ouvir a música hoje e ficar pensando, ai meu Deus, que tempo gostoso. Mas Val, ela falou de uma coisa que muito me interessa, as músicas antigas. Você mesmo falou que tá cheia de lembrança, né?
É isso, né? Esse episódio, assim, ele é basicamente feito de lembrança, né? Eu preciso contar pros nossos miguxos que eu, quando era pequena, eu já tô rindo porque é surreal. Quando eu era pequena, eu ouvia as músicas de pagode, porque naquela época as músicas eram realmente de duplo sentido, né? Não é que nem hoje, que é sentido único. Então eu imaginava o sentido que fazia sentido, de fato, pra mim.
Pra sua.
Pra minha idade, né?
Claro.
E aí, quando o El Chan cantava o trenzinho da sacanagem, só tá aí, Kel, pra gente dar uma lembradinha.
Todo mundo na viagem, o trenzinho da sacanagem. É, todo mundo na viagem, o trenzinho da sacanagem. Olha só como assobia,
o trenzinho da alegria. É, o trenzinho da sacanagem, eu imaginava um trem mesmo, cujo nome era sacanagem, entendeu? Tinha, sei lá, o ônibus da Joy Vanza, tinha um trenzinho da sacanagem, entendeu? Outra coisa que eu ficava assim, imaginando, gente, era a música Vem Chupar Picolé, do Feras Potentes.
Para tudo, quer o? Mete um trechão dessa parte aí, na moral.
Vem chupar que tá durinho, vem chupar que é bom, vem, vem que tá geladinho.
Agora você imagina, eu criança, eu ficava assim, que rapaz bom, né? O rapaz vai fazer o aniversário e vai distribuir picolé pra todo mundo. Tem picolé de todos os sabores pra quem quiser. Só não pega quem não quer. Ó, que delícia.
Eu gosto do trecho que fala exatamente isso, né? Hoje é boca livre e ninguém paga pra chupar. É o meu aniversário, vinha pra comemorar. Tem pra todo mundo, só não chupa quem não quer. Essa brincadeira é o melô do picolé.
Falando em declamar, se ligue nessa aqui. O pinto. O pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha. O que é que eu imaginava? Que o pai da pessoa tinha a criação de galinhas e a galinha de hoje é o pinto de ontem. O pinto pequeno pulava para o quintal da vizinha, que também, por sua vez, tinha uma criação de galinhas e galos. E esse pinto pequeno fugia o quê? Com a galinha que era criada pela vizinha.
Ai, gente, deixa eu fazer a ressalva, a defesa de Val. Mas pra criança que cresce em espaço de terreiro de candomblé, a relação com galinha é isso mesmo. Você achar que todo mundo tá galinha no fundo de casa.
Exatamente.
Agora pegou a trouxa e se picou, é foda.
Mas o bom é que Val realmente teve infância. Ela não pulou fases. Isso é bom, Val. Isso é
eu
bom.
Dançava, me acabava, mas ela tava aqui no sentido
não,
da minha cabeça.
Da sua cabeça.
Já procurei de noite, pinto, já procurei de noite e dia.
Mas tem outra música que aí não tem duplo sentido nem nada, mas é uma música que eu amava, que era a música Tome Amor dos Bambas. Ô, Kel, escute pra gente aí.
Essa canção que eu fiz pra te oferecer, para falar de amor, isso dá mais prazer. Do jeito que você quer, o teu papai te dou, então receba com carinho toda a prova do meu amor.
Pois, gente, é pra isso. Essa canção que eu fiz foi pra te oferecer, para falar de amor e te dar mais prazer. Olha que coisa linda.
Quem cantou, Val? Quem cantou?
Os Bambas ainda tinha participação de quem? De quem? Do rei do pagode? Carioca?
Ah, o que eu mais gostava.
Paulista, era... sei lá, brasileiro, pagode romântico? Quem? Belo. Belo, maravilhoso.
Ui.
E é isso, amava, amava. Os Bambas, maravilhoso. Rubinho, os beijo. Bambas.
Eu também lembrei de uma música que eu ia para os ensaios do Terra Samba, no Clube Costa Verde, que meu pai era sócio, então era ótimo, porque quem era sócio não pagava, então era assim... Mesmo que não tivesse dinheiro, meus pais não podiam dizer que eu não iria, porque era só apresentar a carteirinha do clube. E aí tinha, com Terra Samba, nada mal, curtir o Terra Samba não é nada mal. Que legal, é só entrar no clima e liberar geral.
Nada mal, curtir o Terra Samba não é nada mal. No, 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 no. E as mãozinhas em cima, PQ,
um tal de libera,
é,
geral.
É, menino,
um
negócio que a gente ouve falar assim, menino, eu cantava isso mesmo. Me diga. E já o negócio da manteiga, como era da manteiga?
Qual
vai
era?
Na manteiga, 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 manteiga.
Ah, é,
você
manteiga, fala,
você
manteiga,
assim, manteiga, essa manteiga,
essa manteiga, manteiga, manteiga,
manteiga,
essa manteiga,
manteiga
é quase
KY. Mas, Mirti, está com o negócio de KY? Menino, KY não tem que patrocinar esse programa, menina do céu.
Aproveitando esse gancho, eu vou trazer os ensaios de pagode mais conhecidos ao longo da história da gente aqui, que mora em Salvador, que mora na Bahia, destacando alguns espaços que a gente pode tratar como celeiros culturais do pagode. O primeiro deles eu vou ter que falar de três espaços, que muito se ouvia falar na época dos CDs piratas, lá, começo de 2000, alguma coisa pra isso, né? O Batuque, o Pelourinho de Nazaré e o Acabia. Ave Maria era harmonia, nossa juventude, Marrom Society, Side Bamba, nossa juventude, Muvuqueto, brocando e fazendo com que seus sonhos chegassem em qualquer festa. Quem foi aqui que não teve o CD pirata de um desses?
Ah, filho, tinha o CD pirata da Harmonia do Samba.
Era o que tocava em todas as festas.
E aí tinha uma música que tava em todo o repertório, aquele e ela vai na frente,
ele vai atrás, ela vai na frente.
E aí começava todo mundo na coreografia e aí ia, e todo mundo na frente do outro, era aquela coisa, que beleza.
Outro espaço que a gente pode destacar é o centro da cidade, né? O centro da cidade, vocês bem sabem, que é o lugar onde a cultura ferve e essas manifestações populares mais ainda. Então vou destacar o Garcia, que teve o Raça Pura ensaiando no Legião, o Me Escuta no SGP. todo mundo já ouviu naquela parte, né? É um escuta dançando na chinepé, um pagode pra valer.
Me escuta, era maravilhoso.
E ali, bem pertinho no Clube do Sargento, a gente teve os ensaios do Degrau da Fama. E logo mais perto é de 10, né? Que todo mundo bem sabe que Pagodarte e os Bambas fizeram de espaços fixos. Quem foi que nunca ouviu Diana varrendo naquele espaço? Diana quer o quê? Ela quer...
Você tá vendo quando eu digo que o pagode foi o precursor de músicas com o nome de mulheres?
Gente, só não tem música com meu nome, Mirtes.
E Laola também rolou, viu, gente? Teve o Rock in Rio, que todo mundo sabe que segunda era Harmonia, quinta era Piscirico e sexta era o Parangolé.
Mas eu tenho que lembrar de uma coisa do Rock in Rio. O Rock in Rio já era quando essa galera já tava estouradinha e virava gourmet, porque aí a classe média ia, porque era no Aeroclube.
E o pagode não parou por aí. A gente também pode trazer alguns bairros populares que abrigaram essas manifestações. Na Santa Mônica mesmo teve o Guest, na época do Cortesia.
Como é a pronúncia? Porque a gente tem que lembrar de Lucas.
O Lucas ensinou que é Guest.
Lucas nos ensinou que não podia ser Guest, Guest. Bahia. Como foi a pronúncia?
Guest. Guest.
Guest Bahia. E aí eu... simplesmente digo, né? Quando a gente passa o roteiro, né? Com o diretor, eu digo, Lucas, você sabe onde é a Santa Mônica, gatinho? Você acha mesmo que a gente fala guest? A gente fala é guest. A gente lê
guest.
Guest, entendeu? Inclusive, devia ter uma trema ali que não tem, mas a gente sabe que tem que pronunciar daquela forma. Guest Bahia.
E é isso, o Guest Bahia que mandou Forcela 4 com aquela velha frase. Se segura que lá vem madeira.
E a madeira comer no centro.
E lá bem pertinho na Cidade Baixa, o pagode também rolou, viu? Quem aqui nunca vestiu sua camisa colorida e foi domingo curtindo a Marina da Penha? Foi um festival de festes, é o trocadilho, festival de festes. E que todo domingo embalava lá com os grupos de Gueto, Pagodarte, os Bambas, sei lá, quatro, sai de bamba. E o que mais apareceu? Eu mesmo adorei.
Gente, teve Beer Night Fest. Tinha Aldó pela cidade toda.
O Beer Night Fest, inclusive, é pai do Salvador Fest. Eu acho que na primeira edição, foi a primeira e a segunda lá no Parque de Exposições de Camisa Colorida, é claro. Já abrigou esse multidão de grupos. E o Beer Night Fest foi sucesso, porque trouxe Exalta Samba. Não foi só o papai.
Agora, o Salvador Fest foi sucesso nas festas, mas também sucesso de comunicação. Quem não dizia, e aí vai descer? Pau da Lima vai descer. Não sei o que.
De camisa colorida.
De camisa colorida. E a pergunta era: você vai com que cor de camisa? Você pegou qual?
É. Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal do Salvador Fest é que o Salvador Fest, ele era uma festa que a galera chamava que era a festa de foveiro, da mina do Colline.
Isso.
E hoje vem, assim, digitais influências pra ir pro Salvador Fest. Assim, Salvador
Fest.
Isso.
Festa
de foveiro, o povo chamava de dizer que era uma festa de foveira.
Inclusive, foi quando a campanha bombou, essa campanha de você vai descer, Pau da Lima vai descer, Cajazeiras vai descer, porque eram apenas com bairros populares.
Isso.
Então a festa ficava como se fosse assim, a parte periférica vem pra parte, entendeu? Porque eu lembro
não que
falava...
Não tinha que Pituba vai descer,
não
tá ligado?
Não tinha Pituba vai descer, entendeu?
É porque hoje é hypado você dizer que gosta de pagode. Tem uma glamourização aí do pagode, que tem uma galera que meio que quer tirar onda de que é favela e que mora em Alphaville. Você pode gostar de pagode, você pode morar onde você quiser. Só não precisa fingir, performar uma coisa que não é real, sacou? E eu acho que o Salvador Fest acabou que também eles depois conseguiram fazer com que o público fosse híbrido, né? Então, tipo,
eles
assim,
foram
essa galera continua ainda, a galera de bairro popular continua indo, mas também tem outro público hoje, né?
Assim, e que eu acho que eles chegaram em um lugar que é o seguinte: a festa é essa. Eu não tô aqui escolhendo quem vai.
Sim.
Se você é estourado lá pra Suas Negras, problema é seu. Se você quiser vir, você venha. Se você não quiser, problema é seu.
E Paz Branca também, não é só Paz Negra, não.
Pois é. Paz Branca, Paz Preta, Paz de
Paz Indígena.
Paz Indígenas.
Agora vocês falando, eu realmente lembrei disso, que parece que eu lembro que eu chamava algumas amigas minhas e ela falava, festa de foveiro. E eu lembro sobre isso, sobre duas coisas que a gente trouxe aqui, né? Que na faculdade de jornalismo era o cúmulo absurdo eu gostar de pagode e era o cúmulo absurdo assistir Big Brother. E sempre se questionava seu poder intelectual, onde é que tá? Que jornalista você vai ser se você gosta de pagode? Gente, eu não gosto, não, eu meto dança.
Camila, é eu gosto da amiga Geise, nossa amiga. Geise é doutora e a gente ficou chamando ela de doutora do pagode, porque Geise é doutora e ela é super intelectual, uma mulher super inteligente e também gosta de pagode, não é mais, né? É o I. É tipo, as duas coisas podem andar juntas sem problema nenhum. O Geise mete o shortinho dela, mas na hora que ela tem que dar ali uma explicação acerca de qualquer que seja o assunto, ela vai dar essa explicação de uma forma muito natural, assim. Isso eu acho muito
legal. E é o cúmulo absurdo onde que o tempo todo o seu poder intelectual estava questionado sobre essas duas coisas, né?
Sim. É um pouco, eu acho que Salvador Fest é um pouco hoje quando a gente escuta falar de paredão, que fica parecendo que é uma coisa... Eu escutei mesmo um comentário da professora Malu Fontes, ela falando sobre aglomeração e tudo, e ela comentou sobre isso, dizendo assim, ficam todas as pessoas falando que é favela, sabe? Que é daquele lugar. Mas depois, quando você vai ver, tá todo mundo ali. Então, eu acho que o Salvador Fest é o seguinte, eu tenho tais características, você vai se você quiser. E a festa era essa mesmo, suada, tava todo mundo ali, sabe? Nesse conjunto todo, vários nomes se destacaram, ficaram conhecidos, cresceram no pagode baiano. E um deles é Alisson Barros, mais conhecido como E se segura que lá vem madeira. E ele foi muito bem lembrado por Vera Porto e Vinícius Lima. E ele também veio aqui contar um pouquinho pra gente a relação dele com o pagodão.
Se segura que lá vem madeira.
Fala, rapaziada, eu sou Alisson Barros, cantor da banda Cela 4 há 21 anos. E a importância do pagode em minha vida é desde sempre, né? Desde quando eu não era um cantor profissional ainda, eu já escutava muito o pagode nas rádios. Sempre fui apaixonado pelo ritmo, pelas músicas, né? E eu sou muito grato ao pagode. Toda a minha visibilidade artística eu devo ao pagode. Todos os lugares que eu já conheci até hoje eu devo ao pagode. E hoje o que eu sinto mais falta, principalmente falando de Salvador, são as casas de show, né? Antigamente tinham muitas casas. Eu lembro que os eventos começavam na quinta-feira na Orla. Manati, Bate-Papo, Estação da Cerveja. Várias outras casas começavam na quinta-feira e até domingo. E tinham muitas opções de ensaio, né? E sempre era de pagode. E interessante que todos sempre estavam cheios, tinha público para todo mundo. O que eu sinto mais saudade hoje, assim, no nosso segmento pagode, são as casas de shows, que hoje são muito poucas. Antigamente tinham várias. Ensaio não era só ensaio de verão, né? Era ensaio o ano todo, era muito diferente. É o que eu sinto mais saudade atualmente.
Porra, velho! Adoro o Alisson cantando, acho ele um profissional completo, porque ele canta, dança, toca, é super comprometido, né?
E ele sabe muito de pagode, né?
Isso, e trouxe uma coisa que é verdade. A gente fez aqui uma lista, mais ou menos, de quantos espaços de pagode tinham-se pra fazer ensaio, pra poder fazer pagode, pra poder dançar. E se a gente for pensar hoje em dia, brutalmente só penso no ET, no Parque de Exposições e no máximo a Fonte Nova, né? Não se tem mais
tanto. Mas isso foi terminando, não foi nem com a pandemia, né? Isso não. Aconteceu não, muito antes, né? Eu acho que a questão do sertanejo quebrou essa indústria.
Mas
musical.
Os espaços, por exemplo, não se tem muito espaço para fazer ensaio de pagode,
porque
eu acho, né?
Que o público também parou de consumir. É isso, entendeu? Uma coisa acaba levando a outra. E, gente, tem outra coisa também, que durante muito tempo o pagode acabou ditando a comunicação da Bahia. Porque existiam alguns produtos que eram exclusivamente voltados ao gênero. Por exemplo, quem aqui não lembra do Bahia Mania de Pagode, aquele CD que reunia os 22 maiores sucessos do pagode?
22, você foi exata, né?
Exatamente, era um slogan, assim, né? A chamada deles. E tinha também o Pra Quebrar, que era um programa. Na verdade, era não.
Existe,
é,
né?
Existe até hoje na Piatã FM.
Aumenta esse som que a Piatã vai empurrar. Empurra a Piatã que a Bahia vai sambar.
Pra Quebrar, ele existe até hoje na Piatã FM e a programação é feita pelos ouvintes com antigos e novos sucessos do pagode baiano, né? Então, tá a fim de matar uma saudade, o Pra Quebrar tá aí pra isso também. E tem também Salvador Mania de Pagode, ele surgiu na década de 90 e foi um estouro e agora tá de volta na Salvador FM. Gente, é puro suco de pagode. Né?
Agora é sua Salvador FM.
É isso. E ele é apresentado por Jeana Nico. E Jeana Nico já apresentou Pra Quebrar na Piatã e também na televisão, né? E o Pra Quebrar passava na televisão antes do que do Se Liga no Pida. Porque o Se Liga no Pida é outro programa de televisão que contava as novidades da música baiana. E aí, falando de música baiana, obviamente, falava-se muito de pagode. Tinha muitos cantores de pagode que iam no programa, dar entrevistas. E é isso. E o Pida, ele cobria diversos shows shows, não só os shows de pagode, mas tinha muito pagode, assim. Então era muito legal. E também tem o Universo, né? O programa Universo, que antigamente era o Universo Axé, que é um programa de variedades, mas ele tem foco em apresentações de sucessos de artistas regionais. Então, mais uma vez, é aí um palco para artistas do pagode baiano. Também tem muitos artistas de Seresta, não é mesmo?
Arrocha!
De Arrocha, eu aqui na Seresta.
A gente tem que
também
fazer um programa de Arrocha.
É mesmo, tá faltando um programa de Arrocha. E para fechar aqui esses produtos ali da comunicação voltados pro pagode baiano, a gente não poderia deixar de falar do quê? Do Pagode por Elas, que é um canal de conexão e comunicação que é voltado exclusivamente para as mulheres do pagodão baiano, né? E elas ouvem o Bu Podcast, a gente ficou, inclusive, assim, muito feliz saber que elas gostaram muito do programa da primeira temporada, o programa sobre pagode, né? Então, enfim.
Isso, guardando o cheque desse segundo, viu? Diga aí que tá tudo bem, deu feedback, que vocês são experiências. Experientes, né? Nesse assunto.
Pois é. É isso, mas vai, Mirtoca, se jogue aí você agora aqui, o quê? Mirtoca,
agora,
vem o quê?
Agora,
vem o quê
agora? É o seguinte,
com a listinha
já...
dela.
Com a listinha, mas minha listinha dessa vez é uma listinha bem interessante. Ela é composta apenas de 2 itens, porque a gente quis trazer um ponto que a gente já conversou aqui falando mesmo sobre as pessoas sempre acharem que o pagode é coisa de periferia, de tudo. E eu trouxe 2 livros para mostrar que existe, que a gente não pode negar a ciência, a gente não pode negar os estudos. Entendeu? Então, existem 2 livros que quem acha que pagode, entendeu, não está sendo estudado, analisado nas universidades, está muito enganado. Existe o livro Uma Crítica Cultural sobre o Pagode Baiano, de Ari Lima. Esse livro, inclusive, faz parte de uma série de livros chamado Sons da Bahia. Então, assim, é bem bacana, porque não fala só do Arrocha, fala do reggae, samba em cachoeira, chula, de samba chula. Mas, assim, tem um livro próprio para pagode. Entendeu? Porque assim, é o que a gente falou. Ele dita regras, formas de convivência em sociedade, entendeu? De relacionamento. Então é bem interessante pra quem acha, principalmente que ninguém tá estudando sobre isso.
E ele tem uma linguagem maravilhosa, que ele é bem popular, sacou? E traz experiências de narrativas bem contemporâneas.
Isso.
Então é uma recomendação ótima.
E tem um outro que é o livro Pagodes Baianos, Entrelaçando Sons, Corpos e Letras, de Kleber Milton Nascimento. E quando eu achei esses 2 livros, o que me chamou a atenção é que são 2 livros que foram publicados por editoras, né? Um é pela Edufba e o outro é de um convênio com a FPC, se eu não tô enganada, né? A Fundação Pedro Calmon do Estado. Então, pela Secult, né? Pela Secretaria de Cultura da Bahia. Porque é importante a gente dizer, sim, que existem pessoas que pensam o gênero musical além do entretenimento. Eles pensam o gênero musical a partir do seu olhar de movimento, né? De como ele se entrelaça realmente dentro da sociedade. Então a minha dica são esses 2 livros que são bem interessantes.
E me sinto nem dizer que a lista hoje foi curta, porque o que mais teve no programa hoje foi lista.
Foi mesmo, né? A gente lembrou de tudo.
A gente pegou o lugarzinho de Mirtes hoje. Todo mundo fez uma listinha de Mirtoca.
Todo mundo gosta. Agora todo mundo me manda, entendeu? Zaps com as listinhas. E se vocês conhecerem outros livros, ou até mesmo dissertações, que mesmo que não tenham sido publicadas, teses sobre o tema de pagode, nós nos interessamos, pode mandar pra gente.
E aproveitando, Pedrinho liberou essa semana uma playlist de pagodão no Spotify. Passem lá na página, ouçam, sentir falta de alguma música, comente no post, que ele tá ligado no movimento e tá querendo muito crescer essa lista, viu, gente?
E a gente vai encerrar o programa lembrando do quê? De pagodão. Não, de alguma música que a gente gosta. A gente vai encerrar dessa vez cantando Menos Lomba Lomba.
Ai, acho melhor não, né?
Eu vou me embora devagar, devagarinho. Eu vou me embora devagar, devagarinho.
Então é isso, gente. Beijo, tchau, muito obrigada. Até a próxima, amigos.
Beijo, galera.
Beijo,
e até
gente.
O próximo Pagodão na Vida.
Não esqueça de nos acompanhar nas redes, @umbupodcast.
Samba bonitinho. Eu vou me embora.
Esse episódio do Umbu Podcast teve na produção Val Bem-vindo, na gerência Mirth Santa Rosa, no conteúdo e roteiro Camila França, edição e mixagem Atitude Áudio Criação, no estúdio Estúdio Toca, coordenação geral Lucas Com, Grupo Bando, assistência de produção Pedro Gomes, comunicação Grupo Bando, pesquisa Camila França, Mirth Santa Rosa e Val Bem-vindo, vinheta Jarbas Bittencourt e Quem Dê Boa Morte.